E que essa tensão política, o uso dos votos para atacar o governo, fica para trás quando os assuntos realmente interessam à nação. Era isso que eu queria ouvir do Zé.
É porque agora fica mais fácil, né? Como eu disse, o presidente reúne os líderes e fica muito mais fácil no número menor de deputados e senadores tomando decisão. A gente não sabe até quando vai esta sessão virtual, mas a ideia é que seja até o final de julho.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e não se esqueça, Jovem Pan é a rádio que virou TV. Baixe o Panflix, todo o conteúdo nessa plataforma. Até amanhã.
Pois é, se você quiser rever alguma reportagem que entrou aqui no Jornal da Manhã, também está disponível no Panflix. Gente, brigadão por hoje. A gente se vê amanhã, sexta-feira maravilhosa. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Consulte as lojas abertas no site lojas100.com.br e venha com tranquilidade. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, gente. Bom dia para você que está ao vivo na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show diretamente. Estamos aqui nos estúdios da Panflix, em São Paulo, prontos, preparados para trazer mais um Morning aqui para vocês, com muita informação, debate, pluralidade aqui neste programa, que é a marca registrada do Morning. Sejam muito bem-vindos e fiquem com a gente até às 11h30 da manhã. E olha, gente, não bastassem as crises política e de saúde sobre a nossa cabeça, agora a gente tem que se preocupar também com a nuvem de gafanhotos. É mole, gente. O governo brasileiro chegou a preparar o uso de mais de 400 aviões agrícolas para controlar os insetos. Mas eu não vou dar spoiler dessa história, não. É a Paulinha, a nossa verdadeira abelha rainha deste programa, que vai contar qual é o nível de alerta que devemos acionar. Com relação ao projeto de lei das fake news, cuja votação, inclusive, está marcada para hoje lá no Congresso, o alerta é máximo. Já já a nossa bancada aqui do Morning vai perguntar ao autor do PL 2630, o senador Alessandro Vieira, se esse projeto não é uma janela aberta para os fantasmas da censura, da perseguição política, da violação das liberdades individuais e dos direitos fundamentais. O parlamentar vai ter toda a oportunidade aqui no programa de explicar todas essas questões. A esses dois assuntos, gafanhotos e fake news, não são eles apenas no nosso programa, não. Eles se juntam também a outros não menos interessantes. A aprovação do novo marco legal do saneamento básico, o controverso plano de reabertura das escolas em São Paulo e a declaração do presidente da Embratur sobre o uso do orifício rugoso para fazer sexo. Se não ficou claro, continue sintonizado no Morning, gente, porque a gente veio aqui para explicar, não para confundir nenhum de vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no ar, no rádio, no YouTube e também na Panflix, o novo aplicativo aqui da Jovem Pan. Se você não baixou, baixe, você vai gostar bastante. O mais importante, é de graça. Bom dia a todos que fazem este programa comigo, a começar ele que está aqui ao meu lado, Adrilli Jorge. Bom dia para você.
Bom dia, Paulo Matias, meu chacrinha engomadinho. Vamos lutar contra os gafanhotos do atraso no país.
Já vejo ele por aqui também, diretamente de Brasília, para explicar sempre muita informação importante para nós. Zé Maria Trindade, tudo bem, Zé?
É, o Planalto Central sempre explicando e, em seguida, criando novos problemas, né? Tudo bem, Paulo? Vamos lá.
E a nossa abelha rainha aqui do programa, Paulinha, bom dia para você. Qual que é a hashtag do programa de hoje?
Gente, Esse apelido foi fofo. Olha, a hashtag de hoje é hashtag nuvem de gafanhotos, tá? E aí vocês podem usar gifs, memes e comentar todos os assuntos do programa, porque realmente existe essa expectativa de, quem sabe, chegar ao Brasil, essa tal nuvem de gafanhotos. Seria o quê? Uma praga bíblica? Não sei, vocês sabem, né? A oitava praga bíblica lá no Egito foi a história da nuvem de gafanhotos. Tá tudo lá na novela da Record, para quem quiser rever. Aplicativo.
O apocalipse.
Mas teve isso daí. Era a oitava. Foi só depois da décima, que foi a morte dos primogênitos, que os hebreus foram libertados lá do Egito. Então, tem muita gente relembrando aí essas pragas bíblicas. Mas, de fato, o que é que a gente tem? Realmente, uma nuvem com muitos gafanhotos que acabam com as plantações, que antes de chegar pela Argentina, passou pelo Paraguai e que agora... A previsão é de que chegue ali no Uruguai. Como é muito perto aqui do Brasil, está todo mundo ressabiado. Todo mundo, inclusive a Tereza Cristina Correa da Costa, que é a ministra, né, aqui do nosso Ministério da Agricultura, que inclusive conversou com a gente de manhã aqui no Jornal da Manhã e trouxe algumas informações a respeito desse medo que muita gente está, principalmente quem está ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de que essa nuvem chegue e acabe com as plantações. Ela disse que eles estão monitorando em tempo real toda essa história, mas que a questão dos ventos e de chuvas talvez tragam aí uma grande sorte para o Brasil e essa nuvem fique mais ali pelo Uruguai mesmo e nem chegue a nos alcançar, né? Caso nos alcance, como o Paulo disse, já tem aí todo um projeto, uma portaria publicada no início da madrugada, decretando um estado de emergência e esses 426 aviões da frota aeroagrícola do estado prontos para fazer o que tem que ser feito, né? Que no caso é matar aí todo esse pessoalzinho que está chegando, que pode acabar com as plantações brasileiras. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer. O governo está monitorando que chova muito, que o vento leve esses bichinhos para lá, para um outro lado que não seja aqui para o Brasil, mas a gente vai aqui para o Twitter com a hashtag nuvem de gafanhotos.
Muito bem, Paulinho. Então, o novo normal de 2020 é o seguinte: o uso obrigatório de máscaras, mas agora nós também precisaremos usar as raquetes elétricas. É ou não é? E vida que segue, né, Paulo?
É gafanhoto demais pra raquete elétrica, Paulo.
É ou não é, Paulinha?
Eu acho que se vier assim desse jeito que é, uma coisa meio apavorante. Acho que raquete não vai adiantar.
Se vier gafanhoto, assim, até eu fico em casa o resto da vida.
Gente, atenção. O assunto que a gente vai abrir aqui, o nosso papo sobre política, é muito, muito importante. Saneamento básico. Um novo marco legal, eu queria muito conferir a reportagem do Levi Guimarães sobre o tema.
O novo marco legal do saneamento básico está pronto para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Por 65 votos a 13, o Senado aprovou o projeto que muda o modelo de contratação de empresas para serviços de tratamento e coleta de água e esgoto. A premissa é abrir mais espaço para a presença de empresas privadas com a abertura de licitações. Pela lei que está em vigor, os municípios fecham contratos com empresas públicas estaduais do setor sem concorrência. Durante a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mostrou apoio à proposta.
Um momento de pandemia, de saúde pública. Saneamento é saúde. Água tratada é vida. Combater o Covid é votar essa matéria, sancionar essa matéria e construir um Brasil mais promissor e mais justo.
Outro objetivo do texto é que até o ano de 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. De acordo com o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada e 104 milhões não têm coleta de esgoto. Para ele, o projeto vai tirar o país do atraso.
O Brasil... em pleno século XXI, não pode aceitar ter condições de saneamento equivalentes àquelas que alguns países europeus já tinham no início do século XIX resolvido.
O projeto também impõe metas para a empresa que for contratada, como expandir os serviços, manter um padrão de qualidade, além de eficiência e uso racional dos recursos e reduzir as perdas na distribuição de água tratada. Parte da oposição fez críticas ao texto e votou contra. O senador veneziano Vital do Rego, do PSB, acredita que a participação de empresas privadas pode prejudicar as regiões mais remotas do país.
Eu não tenho a certeza e a segurança que essa universalização, que é tão rica, que é tão proliferada, que é tão exemplificada, chegará de fato aos rincões, aos grotões. Eu não tenho essa segurança.
O projeto ainda prorroga o prazo para o fim dos lixões, antes estipulado para o fim de 2014. Pelo texto, o limite passa a ser 31 de dezembro de 2020, exceto para municípios com um plano específico para isso. Nestes casos, vai de agosto de 2021 a agosto de 2024. De Brasília, Levi Guimarães.
Muito bem, vamos debater aqui com a nossa bancada sobre esse tema, começar pelo Zé Maria. Zé, eu fico me questionando, os senadores que votaram contrários a esse projeto usaram que tipo de justificativa? Zé, existe uma justificativa para ainda manter esse sistema que realmente se mostrou totalmente ineficaz ao longo desses anos?
É, tudo aqui acaba em debate e em polêmica. Eu até fico assustado quando algum projeto aqui é aprovado por unanimidade, né? Esse é um assunto muito debatido no Congresso Nacional. Os resistentes, respondendo à sua pergunta, eles dizem que esta deve ser uma função do Estado e que isso poderia armar um gatilho para, no futuro, a população ficar presa a companhias privadas, cuidando de um assunto que é estratégico, né? Água, esgoto. Mas, na verdade, eles não têm razão, porque a lei foi muito bem elaborada. As agências reguladoras, no caso a ANA, né? Vai cuidar muito bem disso aí. Vai regulamentar, vai fiscalizar e vai exigir qualidade. Quanto ao argumento de que os pequenos municípios não vão atrair o capital para investimentos, isso é errado porque haverá a formação de grupos, de consórcios, como foi o caso da telefonia. Quem pega, por exemplo, um grande centro é obrigado a levar, também chama o filé, leva também o que eles chamam de osso, ou seja, um município menor que não será lucrativo, mas que o grande centro será lucrativo. Como funciona? A ideia é privatizar daqui para frente. Não privatizar as companhias agora, mas abrir a possibilidade de investimentos privados no setor. E aí os grupos serão formados e a privatização será interessante para empresas que vão investir um capital e ganhar a longo prazo, porque vão receber na mensalidade que todos vão pagar. Esse assunto é tão importante que ele é debatido há séculos. Antigamente, as pessoas jogavam o produto, né, do urinol pela janela, aí depois houve os recolhedores, os enfesados, né, que recolhiam detritos e tal. Aqui no Brasil, Dom Pedro iniciou o processo de regularização e implantação do saneamento básico, entendendo que se trata de saúde pública. E, por fim, a lenda urbana de que os prefeitos não gostam de investir no saneamento porque são obras que ficam debaixo da terra. Ou seja, depois que se faz um belo trabalho de saneamento, claro, é caro, gasta-se muito, muito trabalho, coloca as fotos em cima e ninguém vê, não dá voto. Isso é uma lenda na política, porque as pessoas sentem bem-estar. Pois bem, essas empresas que existem hoje, elas estão bolofas, estão gordas demais, cheias de funcionário, e não são do Estado, não são públicos, são desses funcionários. Os diretores são cargos políticos, né, que ganham muito dinheiro com cartões corporativos e tal, e o povo fica de longe pagando, e pagando caro pela água, e quando se paga a água, evidentemente, paga o retorno da água, ou seja, o saneamento. E muitos não têm, só 30% da população do Brasil tem direito ao saneamento básico. Então, é uma porta aberta, nova, ninguém sabe qual é o prazo que isso vai dar certo, mas pelo menos abre-se uma nova proposta, uma nova ideia. E é um sistema de abertura para o capital muito interessante, que não entrega prontinho, ou seja, quem se interessar vai ter que gastar dinheiro e enterrar dinheiro, porque é enterrar, né? O saneamento, ele é tudo subterrâneo.
Muito bem, Zé Adriles, eu estou vendo aqui a lista daqueles que votaram contra. Fazem parte a Rede, o PT, PDT, PSB, PROS e uma senadora do Republicanos.
É, o argumento desse pessoal que vai aumentar a água, de que é uma função do Estado, né, é absolutamente apatético e ridículo. Durante 2 séculos, o Estado mantém metade da população. Isso é uma coisa de idade média, Paulo Matias. Sem saneamento básico, sem esgoto, com esgoto aberto, quer dizer, com esgoto aberto, em condições precárias de saúde. Essa lei do saneamento básico, esse marco do saneamento básico, que vai permitir a licitação, ou seja, a concorrência de empresas que vão concorrer para dar um serviço melhor a estados e municípios, é lógico que esse tipo de coisa vai melhorar os serviços. Essa coisa rançosa contra a privatização, de abrir livre competição, que melhore a vida de pessoas por uma razão óbvia. Se várias empresas buscam o melhor consumidor, é lógico que isso vai aumentar e melhorar os serviços prestados. Um exemplo é esse aqui, ó, celular. Todo mundo falava também, a esquerda falava que a telefonia era um serviço só que poderia ter sido prestado pelo Estado. E a partir do momento que começou-se a privatizar e abrir concorrência, o mercado de celulares melhorou, assim como o mercado, quer dizer, a questão do saneamento básico no país, ela vai ser melhorada exatamente pelo estímulo à competição. Olha, o Paulo Matias, a preservação, a criação de um melhor saneamento básico para o país, para amplitude nesse sentido, não só melhora as condições de saúde, preserva vidas, mas cria mais possibilidade de mercado de turismo, cria maior possibilidade de investimento público e internacional no país, gera mais empregos, vai gerar mais de 700 bilhões, é uma estimativa de empresas que vão financiar isso aqui no Brasil, ou seja, melhora todos os âmbitos. Votar contra esse tipo de coisa é votar contra o país por absoluta birra e irritação por não estar no poder, não há outra explicação possível e plausível.
Muito bem, gente, girando o assunto aqui, a apoiadora do governo Bolsonaro, Sarah Winter, divulgou um vídeo na madrugada de hoje, após ter deixado a prisão, onde ela passou 10 dias. Na gravação, ela diz que não se arrepende de lutar pelo Brasil. Produção, vamos colocar esse vídeo?
Boa noite. Sarah Winter, o que sobrou da Sarah e o que tá renascendo da Sarah. Foram 10 dias baixo uma prisão arbitrária que até a hora de hoje, passado já as 10 horas da noite, eu ainda não sei o motivo. Talvez eu nunca saiba. E hoje, uma pessoa, enquanto eu estava colocando uma tornozeleira eletrônica, sim, senhores, eu estou usando uma tornozeleira eletrônica. Como se eu fosse exatamente um bandido ou representasse qualquer perigo à segurança nacional. Verdadeiramente. Alguém me perguntou, Sarah, você se arrepende? E eu disse, não, eu não me arrependo. E pelo meu país, eu faria o que fosse necessário, dentro da legalidade, claro, dentro do que eu entendo por moral e dentro das minhas balizas cristãs. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se solidarizou comigo e com todos os outros presos políticos. Érica, Arthur, Emerson Mito Show e Renan. Muitos ainda estão abalados, como eu estou, mas vai ficar tudo bem. E a nossa luta por um Brasil livre, justo e onde o povo é soberano só começou. Nenhuma pessoa vai desistir de tentar fazer um país melhor. Ninguém vai sentir medo mais ou qualquer tipo de aflição. Foram dias muito, muito horríveis. A pior coisa é você ser apoiadora do presidente Bolsonaro e tá num presídio. Você escuta coisas e ameaças horríveis contra você, contra sua família. Eu vou falar isso mais pra frente em outros vídeos. Mas no momento eu queria dizer pra vocês obrigada e não desistam. E que não seja mais necessário nessa nossa pátria que haja mais presos políticos. Que o sacrifício da nossa liberdade não tenha sido em vão. E que possa inspirar no coração de vocês uma luta pra que a gente possa mostrar a todos aqueles que acham que mandam nesse país que quem manda de verdade somos nós.
É, gente, essa trilha é bonita de fundo. E nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu liberar da prisão de investigados por críticas e ataques a ministros da corte. Ela, gente, e os outros alvos terão de usar tornozeleira eletrônica e serão obrigados a ficar em casa, tendo autorização somente para trabalhar e estudar mediante ordem do Supremo. Também não poderão manter contato entre eles e terão de cortar laços com movimentos e investigados em outras frentes. Os investigados terão ainda que manter distância de 1 quilômetro do STF. Adrilhe Jorge, meu caro, que leitura que você faz sobre todos esses contornos que essa história ganhou?
Olha, um dos piores problemas contemporâneos, não só do Brasil, mas como no mundo, é a falta de senso de proporções, né? É você equalizar, por exemplo, um sujeito que olha de maneira insidiosa para uma mulher com um sujeito que estupra uma mulher na padaria e arrebenta com ela. Tudo é enquadrado na lei de estupro hoje em dia. Eu acho que essa é uma questão muito complicada. A Sarah Winter é a mesma coisa. Ela é um personagem eminentemente agressivo, incisivo e absolutamente ridículo. Você soltar fogos de artifício, ameaçar trocar sopapos com o ministro, uma menina de 1,5 metro, um ministro de quase 2 metros de altura, você dizer que vai perseguir a família do ministro, aí vai lá a polícia e apura que lá no QG desse grupo terrorista havia simplesmente camisetas, rojões, cartazes, não havia rigorosamente nada, ainda mais para ser enquadrado nesse tipo, ainda mais para ser enquadrada nesse tipo de lei de segurança nacional, que é uma estrovenga do governo ditatorial dos anos 70, muito abstrata, qualquer tipo de difamação à ordem pública. Olha, picharam o muro da ministra Carmen Lúcia, já depredaram a esplanada, movimento sem terra, movimento sem teto, já fizeram isso várias vezes, nenhum deles foi enquadrado na tal famigerada lei de segurança nacional. O problema é transformar um personagem em um grupo ridículo que empunha tochas ou solta rojões em um grupo terrorista. Aí isso é grave. Isso sim é um sintoma claro de perseguição política de grupos que são conservadores, que sejam reacionários que sejam. Mas não há nenhum tipo de legitimidade para condenar uma ação que é eminentemente patética. Mais que patético, é arbitrário, é autoritário, é ditatorial fazer com que essa menina use tornozeleira eletrônica, que seja impedida de se comunicar com outros grupos. Quando a gente tem pessoas como Zé Dirceu, Lula, Azeredo, pessoas condenadas pela corrupção mais visceral da história do país, que estão aí, livre, leve e soltas. Ou seja, é aquele eventual, usar uma expressão do meu querido Constantino, duplo padrão. Então fica a impressão clara de que um STF aparelhado por juízes progressistas tem uma percepção de qualquer pessoa que alimente um afã ideológico mais conservador, mais à direita, seja tratado de maneira distinta e diferente do que aqueles seus cordeirinhos, okay, que às vezes empunham paus, pedras, coquetéis molotov, são agressivos, mas são sempre legitimados porque fazem isso em nome da democracia. É a suprema hipocrisia federal.
Zé Maria Trindade, Zé, você concorda com a Adrilhe? Você acha um certo exagero essa questão da tornozeleira?
Olha, eu acho que não. Adrilhe, eu olho para a Sara e tenho a impressão assim, de uma figurinha repetida no álbum, daquela que você vai colar e já tem uma lá. Já houve pessoas no mesmo tom, até no mesmo tom da tinta do cabelo, né, que procuram uma vaga na Câmara dos Deputados, querem eleição, e fazem exatamente esse movimento. Não foi só isso aí que você falou, Rojão. Lá no QG desse grupo foram encontradas armas e planejamentos, inclusive de ataques à casa de ministros. Então, é um grupo organizado, não sei exatamente qual é a extensão desta organização. O presidente Jair Bolsonaro, em um determinado momento, acho que já está chegando esse momento, terá que vir a público dizer o que ele pensa e o que ele quer do apoio destes grupos. Não é só um grupo, não é só o grupo da Sara. Existem outros grupos radicais que rondam e que apoiam ali o presidente Jair Bolsonaro. Eu não acho que o seguidor do presidente Jair Bolsonaro, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, tenha esse carimbo. Não é isso. Não é esse o eleitor médio do presidente Jair Bolsonaro. Mas são também esses grupos. E talvez esses grupos é que detonaram ali a ideia inicial da campanha do presidente Jair Bolsonaro. No último processo que foi arquivado na Justiça Eleitoral, mostra exatamente grupos que não são radicais, que não são extremistas, que colocaram, independente da campanha, outdoor do presidente no Brasil inteiro. E a oposição queria que o presidente justificasse, que explicasse porque não está na prestação de contas, mas são independentes. Neste caso, o presidente precisa e vai ter que chegar num determinado momento e dizer se quer ou não esse grupo. Eu diria que não é o eleitor médio. E ela exagerou em nome de buscar isso aí. Ela pediu para ser presa. Ela estava aumentando o tom, ameaçando familiares, transformar a vida de um ministro do Supremo num inferno. Ameaçando disputar socos com o ministro. Então, eu acho que ela está querendo, e conseguiu. A Sara hoje é uma figura conhecida nacionalmente, o que não era antigamente, né? Há meses atrás, só o grupo de 30, que ela chamava de 300, é que sabia que ela existia.
Só um minuto, Adriles. Vou só passar a palavra para a Paulinha, que ela levantou a mão pedindo para fazer um pitaco. Vamos lá, Paulinha.
Por que vocês não estão identificando a melhor parte dessa história? Essa virada dramática. Gente, de agressivo e tudo. Agora tem trilha emocionante. Tem uma coisa, João Kleber. No meu próximo vídeo eu vou contar mais. Eu acho que aí está o caminho. Esse é o caminho, um caminho mais dramatizado, mais série maníaco, uma coisa mais fofa, né? Porque mudou completamente, é outra pessoa. Eu vou acompanhar essa série, mas imaginando, poderia ser ficção, né? Poderia ser só roteiro e interpretação, que tá legal de acompanhar.
Sara Winter na Netflix, imagina.
Zé Maria, primeiro eu queria te perguntar quais foram as armas que foram encontradas no QG. Parece que foi só um facão de cozinha, não tem outra informação. Mas assim, a gente já debateu aqui uma vez de um festival punk e vira mexe, ele volta à tona, que eu achei um exagero, mas não para ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, em que era uma coisa assim, facada fest, dessa vez vai. Era uma ameaça alegórica, ridícula e patética ao presidente da República, que se via numa caricatura empalado por um lápis, porque ele era contra a ditadura. Poderia ser isso enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Eu acho exagero. Acho que até poderia ser processado por uma difamação, por uma agressão, uma incisão. Agora, eu acho, eventualmente, a Sara Winter um personagem eminentemente ridículo. E eu concordo com a Paulinha, é de uma cafonice extrema, aquela trilha, aquelas tochas, ela diz que foi inspirado na Bíblia. Mas aí vem, uma mídia fala que aquelas pessoas empunhando tochas eram como a Ku Klux Klan. Olha só a narrativa midiática e simbólica e alegórica que faz. Então, essa narrativa alegórica de que eles são racistas, nazistas, fascistas, sem ter feito nenhum tipo de ato concreto nesse sentido, uma menina que jura trocar sopapos com o ministro, pode ser enquadrado numa lei de segurança contra o ridículo e o patético. Mas lei de segurança nacional é um extremo, é uma falta de proporção que eu considero e acho absurda e preocupante, que isso pode insurgir numa perseguição a qualquer tipo de grupo político que fale de maneira incisiva, como o grupo punk que ameaçou matar o presidente, a facada agora vai, ou como a ridícula da Sara Winter.
Muito bem. Zé Maria Trindade, para a gente fechar esse assunto.
Só para dizer que o grupo, ela não foi presa sozinha, o grupo era maior, e sim, as armas, o argumento do grupo é de que se tratam de pessoas do crack, né, que é aqueles atiradores esportivos e tal, que têm o direito, inclusive, de portar armas. Eu vejo aí, assim, que a Sara está procurando mesmo, ela pode virar líder do governo na Câmara dos Deputados, se seguir o mesmo roteiro de outros casos parecidos, né? E ela está cometendo quase um crime, né? Ao colocar essa bandeira modificada aí, é uma contravenção penal, já que a bandeira é um dos quatro símbolos nacionais protegido pela Constituição, e comete contravenção penal quem muda a bandeira, inclusive proporções, e ela colocou alguma coisa lá na bandeira, ela estava na frente e não dava para ler, o que já é uma contravenção penal. Então, eu acho que o Supremo colocou na medida certa. Ela está impedida de ir para o Congresso, o Supremo, se aproximar de casa de ministros. E vamos ver. Eu tenho a impressão que ela vai desobedecer isso e vai voltar à cadeia. Isso está escrito e ganha votos.
Nisso eu concordo plenamente com você. Ela quer se fazer de mártir.
Lógico. Né? Gente, quem não enxerga isso é cego, imagina.
É claro.
Muito bem, Zé Maria Trindade. Olha, se um dia o Brasil vir a ser um país com regime comunista, o senhor vai ter que doar um dos seus violões, viu?
Cada um tem uma função.
Tchau, Zé, obrigado, viu? Um abraço pra você e até amanhã.
Muito bem, não seria doar, dividir. Isso aí, muito bem, bom dia.
Tchau. Olha, gente, vamos para mais um assunto que ganhou repercussão nas redes sociais e não só nelas, né? Paulinho, o que, que o presidente da Embratur, o Gilson Machado, falou na live intitulada Direito à Vida e Dignidade, que contou, inclusive, com a presença da ministra Damares, né? Vamos lá.
Pois é, acho que ninguém esperava que aparecesse uma frase dessa assim, né? Tão impactante. Mas foi o que aconteceu. Então a gente pode conferir o vídeo, que eu acho que é o jeito mais fácil, porque daí nem eu preciso fazer a frase aqui que ele fez, né? Vamos conferir o que é que disse o presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto, nessa live da qual também participa a Damares Alves, que, ó, ficou quietinha ali, não teve nem reação. Vamos conferir.
Né? Onde um jornalista disse que Jesus Cristo é gay, sim. Né? Eu acho que a linha entre o sagrado e o profano não é uma linha tênue, não. É uma linha grossa, pesada. E essa linha foi rompida. Porque querer impor sua sexualidade perante a grande maioria de cristãos brasileiros é abominável. E outra coisa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada contra quem usa o seu orifício rugoso e infralombar para fazer sexo. Mas querer impor sexualidade é uma grande maioria de cristãos e querer desvirtuar a forma que Jesus Cristo veio à Terra e está escrito na Bíblia. Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi crucificado e ressuscitou em forma de homem. Maria, sim, essa foi uma grande mulher que acompanhou todo o seu sofrimento. Então, ministra, me desculpe o meu desabafo, mas isso daí é que a gente tem que tentar mostrar a verdade. Porque eles tentam até a sexualidade de Jesus Cristo, eles tentam desvirtuar.
Aí ele estava falando, se referindo àquela peça, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que a gente já falou muito aqui no Morning, era um monólogo com a atriz e travesti a Renata Carvalho, e ela personificava ali Jesus transexual. Então foi esse o assunto que entrou, essa discussão a respeito de se Jesus seria homem ou transexual, enfim, isso que deixou o presidente da Embratur bastante hashtag indignado, chateado com esse desabafo nessa live, e isso repercutiu muito na internet. Muita gente considerou que ali ele poderia, por exemplo, ser processado por homofobia. O Thiago Amparo, que é advogado, professor e também colunista da Folha, escreveu o seguinte assim no Twitter, ó: eu não tenho nada contra o presidente da Embratur ser processado por LGBTfobia. Será? Será que cabe? O que vocês acham?
Orifício rugoso infralombar. Esse, olha, se superou, hein, Adriles?
Olha, veja bem, não acho que cabe um processo aí, não. Acho que cabe uma manifestação de repúdio pelo ridículo. A peça que eu não vi, que mostra Cristo como um travesti, um transexual, a gente tem que perceber, gente, que a arte é abstrata. Ela usa de uma linguagem não formal para representar aquilo que o artista quer perceber, como, no caso do Cristo, uma pessoa vitimada pelas circunstâncias, oprimida por uma injustiça social. Você pode colocar o Cristo como um transexual, você pode colocar o Cristo como um negro, você pode colocar o Cristo como um manifestante bolsonarista perseguido pelos legionários do Supremo Tribunal Federal. A questão que se coloca é: o artista pode fazer o que bem entender e, em alguma medida, na liberdade de expressão artística, alguns grupos podem se sentir ofendidos. Agora, o cristianismo, como o budismo, como o islamismo, engraçado que ninguém mexe com o islã, né? Porque o pessoal lá é mais barra pesada. Essas dinâmicas religiosas, esses princípios, esses sentidos de vida religiosos, eles estão na base, no cerne do princípio artístico, né? Porque dá um sistema de sentido. A arte dá um sistema de sentido, às vezes rompe com um sistema de sentido, e a religião é um sistema de sentido. Então isso tudo pode ser aprofundado na arte. A questão que se coloca, por que que estavam fazendo essa discussão, é dinheiro público. Ao que parece, essa peça foi financiada com dinheiro público, e a gente está vivendo sob a égide, para bem ou para mal, de um governo que se diz, né, que se declara conservador. E aí, quando se coloca dinheiro público, aí o Ministério da Cultura, por exemplo, se presta a achar quais são as diretrizes e as normas para dar visibilidade e potencializar e patrocinar obras que esse governo conservador acha que deveriam ser vistas pelo público, né? Se tem dinheiro privado, essa discussão nem estaria ocorrendo. Agora, como a gente não tem Ministério da Cultura e o Ministério é ocupado por um ator da Malhação, Vamos ver como é que se encaminha essa discussão. Agora, pode representar Cristo como travesti, como negro, como mendigo, como legionário perseguido pelas hostes do STF. Todos são oprimidos à sua maneira, ou todos acham que são oprimidos à sua maneira. E o resto fica por conta do orifício rugoso, infralombar desse sujeito aqui.
Que você acha, Paulinha?
Não, eu ia só complementar um pouco no que a Adriles estava falando, que quem escreveu essa peça foi a Jo Clifford, que disse o seguinte na época do lançamento, que a ideia jamais foi um ataque, uma crítica à igreja, mas um discurso sobre a aceitação, porque ela mesma é trans, cristã, então ela escreveu a peça como uma forma de lidar com a sua religião, quando já tinha decidido passaria aí pelo processo da mudança de sexo e abandono do nome de batismo. E, de fato, essa peça, ela sofreu aí diversos processos que muita gente considera que é censura, outras pessoas consideram como essa questão do uso do dinheiro público. Então, tivemos duas censuras judiciais, uma em Jundiaí, no interior de São Paulo, que depois foi revertida, outra em Salvador. As justificativas eram por desrespeito religioso. Teve também a tentativa do governo de Pernambuco de levar ali para o Festival de Inverno de Garanhuns, que acabou também não acontecendo em resposta à pressão dos próprios patrocinadores. Então, até hoje, a equipe que está por trás desse espetáculo relata que é muito complicado encontrar palco e patrocínio para a peça, exatamente por essas constantes manifestações contra a peça.
Agora, Adriles, toda essa história que a gente está vendo, né? Esse é um exemplo muito claro disso. Sim. Reflete a guerra cultural que o Brasil vive, né? A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que essa guerra cultural hoje para o governo, ela é mais positiva ou negativa?
Ela é dada. Ela não sei se ela é positiva ou negativa de acordo com o que o Bolsonaro quer fazer. Colocar o Mário Frias no Ministério da Cultura não é um bom alento para essa guerra cultural, porque parece que ele é um apaniguado, uma pessoa que recebe ordens e não tem nenhum tipo de autonomia. Agora, ela é dada, né? E o problema da guerra cultural no Brasil e no resto do mundo é que ela é assimétrica. Existe uma hegemonia do status quo, da inteligência, da inteligência universitária, das artes, da cena cultural, de um princípio de mundo progressista. Então, quando você tem um governo conservador de uma maioria, de uma população conservadora, mas que se coloca contra uma minoria, mas que é uma minoria que é quase que hegemônica, tanto na imprensa, quanto na intelectualidade, como na cena artística, você cria esse tipo de rusga. Agora, eu acho extremamente benéfico esse tipo de rusga e acho extremamente benéfico esse tipo de guerra cultural, ainda que tenha essa polaridade raivosa e irritadiça hoje, o que exatamente expande a percepção de visões de mundo. Não tem um problema com a peça que representa Cristo como travesti, como não teria problema de uma obra, sei lá, hoje considerada conservadora, inspirada nos demônios dos Dostoiévski, né? Então, eventualmente, acho que todas as visões são bem-vindas. Acho que há uma ditadura subliminar de um modo de vista progressista nos meios socioculturais e intelectuais no país. E acho interessante que está emergindo esse princípio conservador que contesta isso. Eu não sou conservador, eu não sou progressista, eu não sou nada. Eu sou uma dialética, um radical de centro, como o seu amigo Rodrigo Constantino diz. E, nesse sentido, eu tenho sempre uma antipatia da esquerda, exatamente por esse domínio absoluto que causa uma ditadura de comportamento que me incomodava muito e que me incomoda até hoje. Então, eu acho, vejo com muito bons olhos a guerra cultural, mas ela tem que ser administrada de maneira consciente. Dizer que o orifício rugoso, sublombar da travesti lá é uma afronta à religião, não é uma arma boa da guerra cultural, definitivamente.
Horas e 43 minutos e o Morning Show está de volta diretamente dos nossos estúdios da Panflix aqui em São Paulo. Paulinha, eu sonho em ter você aqui com a gente nesse estúdio, Paulinha. Hashtag vem Paulinha, vem Paulinha. Mas olha, vamos...
Eu sei, tem planos, hein?
É, se Deus quiser você vai vir, Paulinha. Mas olha, Paulinha, vamos falar de um assunto pra cima agora, né? Goleiro Bruno. Nossa, Paulinha, mãe, conta um pouquinho pra gente o que tá acontecendo aí. A novelista Glória Perez foi uma das pessoas que se mostrou indignada, né, com uma possível atitude do Bruno. Eu queria que você explicasse para nós.
Bom, vamos relembrar esse goleiro Bruno, né? A gente sempre tem que relembrar o que, que ele fez nessa vida. Ele assassinou a Elisa Samúdio em 2010. Ele foi condenado a uma pena de 20 anos e 9 meses pela morte de Elisa, pelo sequestro e cárcere privado do Bruninho, que era filho dos dois. E ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, uma pena que depois foi extinta, depois da Justiça de Minas entender que o crime prescreveu, né? Hoje, o goleiro Bruno, desde o ano passado, está cumprindo a sua pena em regime semiaberto, quer dizer que ele está entre nós, né? E aí, o que, que acontece? Acontece que ele também tem rede social e ele tem suas parcerias, né? Ele é talvez um influencer, não sei, o que é uma coisa bastante arrepiante e horrorosa, mas um canil convidou o goleiro Bruno para ir lá ver os cachorros que são criados, levar os seus cachorros para conhecer outros, e isso deixou as pessoas muito indignadas, porque o corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. Existe uma teoria até de que talvez ela tenha sido dada como alimento para os cães. Então, é uma história muito horrorosa, a gente acompanhou tudo isso em tempo real, o desaparecimento dessa mulher, e pegou para as pessoas essa questão dele ser primeiro o garoto propaganda de qualquer coisa e depois garoto propaganda num canil, né? A Glória Perez ficou muito indignada. Ela que é autora de novelas, que perdeu a filha também numa situação muito delicada, né? E uma história até tétrica. Então ela foi lá, postou a foto do goleiro Bruno com os cães, como se fosse ali um grande momento, né? Felizão ali com seus cachorros. E escreveu: é um deboche, né? E aí, na verdade, isso traduziu o que muitas pessoas também pensaram a respeito disso, né? Porque o Bruno vai lá, posta essa foto e diz: tive o prazer de conhecer um canil incrível da raça do meu filho Buba, deve ser o cachorrinho dele, né? Levei meu Buba para conhecer novos amigos e brincar bastante. Encontro muito produtivo. Isso pegou as pessoas de uma forma, enfim, que dá para compreender, né? Porque eu também vejo isso e acho bastante ofensivo até, não sei. E aí eu não sei como é que isso vai repercutir para esse canil, né? Que ideia, gente, quem que tem essa ideia, né?
Nossa, ele só matou uma pessoa, né, Paula? Só matou, né? Como se fosse uma coisa pequena, né?
Eu acho muito complicado. A gente sempre também fala, né, que as pessoas cumprem suas penas e depois elas, enfim, têm direito a entrar na sociedade, enfim, continuar suas vidas. Mas, cara, é difícil nesse caso da gente entender. Como que o goleiro Bruno vai ser garoto propaganda? É isso mesmo? Tipo, um assassino, que existe até essa teoria de que ele teria dado a menina a comer pros cães, e aí um canil vai... Não, é assim, é uma coisa muito louca, né? Não dá para entender realmente e gera muita indignação.
Ô, Paulinha, eu particularmente sou favorável a algo que não existe no Brasil, que se chama prisão perpétua. Pena de morte eu acho que não é um caminho positivo, mas prisão perpétua eu defendo. Adriles, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o goleiro Bruno tem esse direito de viver como se nada tivesse acontecido, como se fosse antes ou não?
Não, nunca. Minha resposta é muito simples, pela seguinte razão. A gente sempre coloca a prisão, né, como um método de reinserção e reeducação social formal do criminoso. Mas há um outro lado, né? Desde Epicuro, passando por Max Weber, a gente percebe a justiça como uma espécie de vingança civilizada. O termo é exatamente esse. A vingança é uma reparação do mal que o criminoso fez às pessoas, no caso, à mãe, aos amigos, à própria humanidade, né? Que ficou absolutamente estarrecida de um homem que assassina de maneira brutal e cruel a própria mãe do seu filho. Ou seja, um crime monstruoso como esse não pode passar impune e não se pode falar simplesmente em reinserção ou reeducação formal de um caráter como esse. E a reeducação passa por essa vingança civilizada, que seria o ostracismo de um personagem desse, né? Infelizmente o Brasil, não só o Brasil, outros países também, tem essa coisa mórbida, né, de enquadrar um criminoso, o Jack, o estripador, um estuprador em série, um maníaco em série. Há maníacos estupradores no Brasil que são colocados como sex symbols, assim, por algumas pessoas. É assim, uma coisa mórbida, terrificante, que revela o pior lado da natureza humana. Quando esse canil se coloca, se presta esse papel infame de colocar o goleiro Bruno como o elemento publicitário da sua propaganda, né? Ele está fazendo exatamente, está incorrendo nessa morbidez terrível. O goleiro Bruno não tem nenhum direito de ter qualquer tipo de vinculação de imagem publicitária no país, sob pena de realicerçar esse tipo de morbidez infame no aspecto da natureza humana, né? Ele poderia até ser lembrado, mas ser lembrado como um monstro que é, e que a reeducação e a reinserção social dele passa exatamente por todos relembrarem a ele constantemente que ele cometeu um ato gigantescamente monstruoso e imperdoável. A gente pode até perdoar a ação, mas não pode deixar a ação incólume, assim, passar a limpo. A gente tem que sempre lembrar o criminoso do crime que ele cometeu. O perdão não passa necessariamente pelo esquecimento. O esquecimento é dar vazão a que outros crimes brutais como esse sejam cometidos.
Agora, deixa eu ouvir uma opinião de vocês em relação à prisão perpétua. Vocês são favoráveis, contrários? Vocês acham que isso se encaixaria no Brasil? Paulinha.
Ah, eu acho que num caso desse, sim, Paulo. É, e tem outros também, por exemplo, o Champinha. O que faz com aquele menino? Que acho que até tem uma perturbação mental ali, mas e daí? O que faz? Uma hora solta? Não sei. Eu acho que tem coisas que não dá para reverter. E as pessoas que são presas, elas de fato têm que lidar com isso pelo resto da vida. Se você é preso por qualquer coisa, por um furto que seja, você vai ter isso na sua ficha, você vai ter que declarar isso pelo resto da sua vida. Agora, um assassinato, da forma como foi feito, né? Todos os desdobramentos, essa questão da menina ser a mãe do filho, que não é incomum, né? Porque muitas mulheres são vítimas dos seus próprios parceiros nesses casos de feminicídio. Então, como que recupera isso? Como que a pessoa é isso? Vai virar um garoto propaganda? Vai continuar? É um goleiro de um time? Vida que segue? Acho difícil, eu acho muito difícil.
Adriles, e para quem roubou no meio de uma pandemia, prisão perpétua também? Oi? Eu acho que o Adriles está sem áudio, é isso mesmo, produção? O Adriles está sem áudio. Então, já, Adriles, você vai voltar aqui para o nosso programa. Eu queria ouvir uma avaliação da Paulinha sobre exatamente essa pergunta que eu fiz para o Adriles. Em relação a políticos que roubam no meio de uma pandemia, também se encaixaria prisão perpétua, Paulinha?
Olha, eu acho que pelo menos eles têm que pensar duas vezes, porque aqui o que parece é que para crime de corrupção ninguém pensa duas vezes. E tem outra questão também, né? O goleiro Bruno, ele teve direito a advogados, enfim, ele tinha dinheiro e quem sabe não seja por isso que ele está cumprindo essa pena em liberdade, né? E os políticos, a gente sabe que também sempre se usam desse benefício de terem dinheiro para se defender, as artimanhas da lei, o quanto dá para ficar cumprindo em casa, que seja com uma tornozeleira no tornozelo, mas, né, em liberdade, enquanto outros ficam presos, às vezes, por motivos que nem se justificam, né, presos injustamente. Agora, essa questão da corrupção é muito séria e a impunidade é alguma coisa que alimenta, sim, as pessoas a continuarem praticando.
Muito bem, Paulinha. E olha, gente, o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, afirmou que hoje será um dia histórico para o Congresso Nacional. Isso porque está marcada para esta quinta-feira a votação do projeto de lei 2630, que é aquele que propaga, né, que combate a propagação das fake news. E para o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o projeto colocará um freio de arrumação nas redes sociais a fim de evitar a disseminação de notícias falsas. E nós vamos conversar exatamente agora com o autor desse projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Muito bem, senador Alessandro, que garantias que o senhor pode dar ao nosso espectador que, na prática, esse projeto não vai se converter num ataque à liberdade de expressão e garantias fundamentais, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais?
A garantia é absoluta, porque você não tem, primeiro de tudo, nenhum tipo de análise de conteúdo no projeto. O projeto foca em ferramentas e em práticas das plataformas, das empresas, como Facebook e Twitter, por exemplo. Você não tem nenhum tipo de risco de análise ou de derrubada de conteúdo. Então, a liberdade de expressão está preservada. Com relação à garantia de dados, não se inova em nada daquilo que as plataformas já fazem, mas fazem hoje de forma seletiva. Por exemplo, as plataformas já pedem número de telefone para poder enviar um SMS de confirmação, ou mesmo pedem documento válido, caso entendam necessário. O que a gente faz agora é transformar isso numa regra, para que você tenha uma confiança maior de que é possível, se necessário, identificar criminosos.
Agora, senador Alessandro, uma curiosidade minha que eu queria que o senhor pudesse me responder, né? A gente vê, e olhando de fora, o senhor está lá no Congresso Nacional trabalhando, enfim, mas a gente que está fora, a gente fica olhando uma certa demora, lentidão em alguns aspectos, em alguns projetos, como por exemplo, ontem mesmo, quando foi aprovado o marco do saneamento básico, foi aprovado na Câmara Federal em dezembro do ano passado. Esse projeto das fake news, eu queria que o senhor pudesse me esclarecer, ele teve tempo também de discussão? Ele passou por alguma comissão ou não passou por nenhuma comissão? Ele realmente estava pronto para ir ao plenário? E uma pergunta que eu faço aqui, senador, que a gente aqui não consegue entender. Nós não estamos no meio de uma pandemia? E eu acho que a prioridade do Senado Federal e da Câmara Federal não deveria ser projetos que realmente sejam totalmente, 100% relacionados a esse tema, porque a gente vê uma certa priorização nessa questão das fake news, mas ao mesmo tempo a gente pouco ouve falar, por exemplo, do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente pouco ouve falar de uma possível fiscalização por parte do Legislativo em relação ao Covidão, né, que está aí investigando mais de R$1,5 bilhão de reais de superfaturamento em contratos no meio da pandemia. O senhor não acha que essa questão das fake news, ela não é uma prioridade para o momento?
Bom, a prioridade que você está dando hoje para fake news, ela atende a dois motivos básicos. O primeiro deles é que durante a pandemia, a desinformação, a mentira nas redes mata, na medida em que desorienta o cidadão. E ao mesmo tempo, a gente está mais perto de um processo eleitoral, um novo processo eleitoral, onde é importante evitar que essas ferramentas criminosas estejam à disposição. Então, esses são os dois motivos que justificam a inclusão na pauta. Com relação aos outros pontos, eu tenho muita tranquilidade para falar, porque eu sou autor do pedido da CPI, da TOGA, e sou autor de pedidos de impeachment com relação a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por conta do inquérito das fake news. Mas eu não fiz isso agora, porque está incomodando o investigado A ou B. Eu fiz isso ano passado, quando foi instaurado, porque, evidentemente, é um inquérito inconstitucional. Ainda que o Supremo tenha decidido, a gente é obrigado a respeitar a decisão do Supremo, mas, muito claramente, você tem aí um equívoco. Você tem na mesma situação um cidadão atuando como vítima, investigador e julgador.
Mas senador, esse projeto, só para complementar, esse projeto, ele passou por comissões ou não?
Não, durante o sistema de votação remota, que vem sendo utilizado na pandemia, você não tem a atuação das comissões. Da mesma forma como vários projetos, você não teve a passagem por comissões. Você tem um relatório direto em plenário. Isso aconteceu com saneamento, inclusive. Eu fui relator de saneamento na comissão de meio ambiente, mas não se concluiu o processo lá. Ele foi diretamente para plenário, onde o relator foi o senador Tasso Gereissati. Essa é a forma de atuação que você tem agora. Mas está acontecendo consulta pública, nós tivemos mais de uma centena de reuniões com plataformas e entidades da sociedade civil organizada. Não existe nenhum tipo de ator relevante que não tenha sido ouvido. Com toda certeza, o trabalho está sendo feito de forma bastante consistente. Ao longo do tempo, se agregaram diversas críticas, e o texto hoje não tem, inclusive, nenhum tipo de repercussão penal. Deixou-se para tratar da questão penal mais adiante, com um pouco mais de tempo. E esse processo vai ter continuidade, caso aprovado, vai ter continuidade na Câmara dos Deputados. Ele deve ser concluído só mais adiante, imagino eu que perto do final do ano, e já com o sistema presencial em funcionamento.
Ok. O senador, o senhor vai ouvir a pergunta agora do Adrilho Jorge.
Senador, bom dia. Eu queria saber do senhor uma coisa muito simples, a conceituação básica do que eventualmente possa ser considerado fake news e de que maneira isso pode afetar a vida de uma pessoa. Fica parecendo que é um tipo de criminalização da opinião comum, do cidadão comum das redes sociais que pela primeira vez tem voz, né, na República. Na grande imprensa a gente vê fake news o tempo todo, senador. Por exemplo, uma jornalista recentemente publicou que uma série de policiais estavam fazendo saudação nazista ao presidente Bolsonaro quando era uma bênção de um grupo religioso. Saudação nazista de policiais pardos, inclusive. Esse tipo de ação também pode ser criminalizado como fake news. Mas, senador, os crimes de injúria, difamação, calúnia já são prescritos, já estão previstos por lei. Para que fazer mais esse projeto de fake news para confundir a opinião pública sobre o que é opinião, o que é crítica, o que é falsidade. Ou seja, é muito turvo isso, Senado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o potencial ofensivo e o que é, segundo o seu projeto, a fake news, e se isso criminalizaria também grandes fake news da própria mídia nacional.
Se o projeto constasse, do projeto constasse algum tipo de questão relativa a conteúdo, a sua observação teria toda a razão. Realmente é muito difícil você conceituar o que é desinformação e o que não é. Você entra muitas vezes na seara da opinião. O projeto não entra nesse ponto. Da mesma forma como o projeto não cria figuras penais. As figuras penais já existem. Eu até acho que elas deveriam ser agravadas. Mas a gente não trata disso nesse projeto. O projeto foca em ferramentas. Ferramentas que são utilizadas por criminosos. Quais são elas? Contas falsas e redes de distribuição automatizadas, chamadas redes de robô, não identificadas. É muito difícil você imaginar um cidadão de bem, como se diz muito comumente hoje, que vá ser contra um projeto que acaba com conta falsa e acaba com robô não identificado, exigindo que as plataformas tenham uma política séria com relação a isso. E exigindo mais, quando a plataforma for fazer moderação de conteúdo, ou seja, quando ela for interferir na sua manifestação de opinião, ela passa a ser obrigada a lhe garantir direito de defesa, o que hoje ela não faz. Não faz para nenhum usuário, nem mesmo o presidente da República. Então é muito importante avaliar o conteúdo do projeto. Se ele avançasse em pontos como definir quem diz o que é verdade e o que não é, se ele avançasse em pontos como tentar criminalizar de forma excessiva, entrando na seara da opinião, a crítica seria bastante razoável, deveria ser respeitada, mas ele não faz isso. É um projeto bastante objetivo, técnico, e foca em ferramentas, ferramentas que são utilizadas não por uma ideologia A ou B, mas para qualquer um que tenha dinheiro suficiente para tentar fazer esse encaminhamento malicioso de mensagens.
Ok, senador, o senhor vai ouvir agora a pergunta da Paula Carvalho. Paulinha.
O Felipe Neto, que é um cara gigante na internet, fez um comentário a respeito da votação que vai acontecer. Eu vou ler aqui o que ele escreveu no Twitter. Ele disse assim: caso o Senado Federal decida votar a PL 2630, não restará opção a mim e acredito que muitos outros influenciadores, se não a dispor para a sociedade, o que está em jogo na tal lei das fake news. O futuro da internet brasileira está em jogo. Aí ele segue dizendo aqui o seguinte, olha, eu estou abrindo. Não é admissível que, buscando legislar para coibir a tal desinformação, o Congresso Nacional opte por destruir a liberdade individual dentro do ambiente de internet e crie um verdadeiro vigilantismo digital. Não podemos, como sociedade, aceitar isso. Não devem estar na mesma os pavorosos artigos 7º e 8º. Vigilantismo e censura não são armas que irão coibir a desinformação. Criminosos conseguirão driblar com extrema facilidade tais normas. Somente a parte inocente da sociedade civil será impactada, de fato, por tais artigos. Queria que o senhor comentasse o que disse aqui o Felipe Neto.
Não, claro que a gente respeita a opinião do comunicador, né, Felipe Neto, mas efetivamente o projeto não traz nenhum tipo de ameaça, como ele descreve. Não faz nenhum sentido a crítica. Tecnicamente falando, ele vai atacar, como eu já disse, contas falsas, redes de robôs não autorizadas, não identificadas. Metade dos brasileiros não sabe que interage com robôs pela rede. Ele acredita que realmente está recebendo um mar de mensagens de seres humanos, quando na verdade é alguém que está pagando uma rede de distribuição. Isso é coibido pelo projeto. Da mesma forma, o projeto garante que, no caso de uma investigação criminal, se possa fazer um rastreamento de mensagens compartilhadas em mensageiros privados, como é o caso do WhatsApp e Telegram, sem entrar no conteúdo da mensagem, trabalhando na camada chamada de metadados, ou seja, o conteúdo da sua conversa continua preservado, ele está criptografado, mas fora dele você já tem vários dados que a empresa usa. Passa a ter que usar também um caminho de rastreamento para garantir que você não tenha impunidade. Essa é a essência do projeto e a gente está apto a debater o conteúdo do projeto com qualquer ator relevante, seja um comunicador, como é o Felipe, seja vocês da imprensa brasileira. A imprensa brasileira já trabalha sobre sistema de responsabilidade a vida inteira. E você não tem notícia da imprensa não dar o fato ou ser cerceada na sua liberdade. Pelo contrário, o que a Constituição garante no artigo 5º é justamente isso, liberdade de expressão vedado ao anonimato. E hoje na rede existem caminhos que garantem um anonimato que é nocivo para a sociedade.
Muito bem. Senador Alessandro, uma dúvida que eu tenho. Eu li todo o seu projeto, inclusive as emendas que foram feitas, e eu queria citar uma particularidade da emenda 55, que foi inclusive elaborada pelo senhor. Nessa emenda 55, o senhor diz que serão vedadas nas redes sociais as chamadas contas inautênticas, né? O que são as contas inautênticas? São contas que a gente não consegue identificar quem está realmente por trás. E o senhor ainda coloca aqui nessa conta inautêntica inautêntica contas que têm um explícito ânimo humorístico ou de paródia. Ou seja, a gente tem, eu pelo menos sigo dezenas de contas assim, que a gente não tem uma pessoa física ali. E aí eu queria entender do senhor o seguinte, explique um pouco melhor para nós o que, que é esse veto, né? essa vedação a esse tipo de conta, por favor.
Perfeito. O texto diz exatamente o contrário. Ele veda a conta inautêntica, que é aquela conta falsa, criada em nome de terceiros, ou utilizando artifícios para não ser identificado, e ela preserva a conta criada com ânimo humorístico ou de sátira. Não existe nenhum tipo de restrição a isso, pelo contrário. O que a gente faz é criar uma camada. Você pode, inclusive, se tiver interesse de usar um pseudônimo, utilizá-lo. Você tem vários motivos. Pode ser um motivo artístico, pode ser um motivo de segurança individual. Não tem problema. Mas na camada de segurança da plataforma, você vai ter a informação da verdadeira identificação para garantir uma eventual responsabilização no caso de cometimento de crime. Então, a gente preserva com todo cuidado a manifestação artística, literária, política, religiosa. Nada disso é afetado. O conteúdo não é afetado. O que a gente precisa é identificar o usuário. Caso a justiça, uma decisão judicial devidamente fundamentada, ache necessário ter acesso àquela identificação do cidadão, aí sim você busca esse dado.
Perfeito. Senador Alessandro, eu queria te pedir um favor. A gente começou a entrevista um pouco atrasado e a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial agora. Eu queria te convidar para você continuar conosco, é bem rapidinho, e na volta do intervalo comercial a gente continua a entrevista. Pode ser?
Pode ser, estou à disposição de vocês.
Perfeito, gente. Então vamos então para um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho o programa está de volta. Jovem Pan Morning Show. Onze horas, 11 horas e 12 minutos, nós estamos de volta aqui com o Morning Show e a gente está exatamente aqui com o senador Alessandro Vieira, promovendo uma entrevista exatamente, gente, sobre esse PL polêmico aí das fake news. Senador, eu queria iniciar esse bloco aqui te perguntando sobre uma frase que o senhor disse. O senhor disse que a maioria das disseminações de informações que acontecem são feitas por robôs. Eu queria que o senhor me explicasse no que o senhor se embasa para fazer essa informação. Qual é o estudo, qual é o inquérito que realmente diz que as informações são disseminadas por robô? O senhor não passa pela cabeça do senhor que existem sim robôs, mas que a maioria possa ser cidadãos comuns? Isso não existe? São robôs mesmo?
Você tem duas coisas atuando ao mesmo tempo. Você tem uma rede normalmente estruturada, onde você tem a formulação da fake news e você tem a distribuição dela em massa. Na sequência dessa distribuição, você tem sim pessoas verdadeiras que são levadas nessa onda de desinformação. Isso é um fato global. Você tem hoje a União Europeia tentando modificar sua legislação para deixar mais duro o tratamento para as plataformas, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está endurecendo não para o usuário, está endurecendo para a plataforma, que ganha bilhões de reais e não tem uma responsabilidade com relação às medidas necessárias para coibir essa atuação.
Mas você aqui no Brasil, senador, qual é o estudo que mostra que a maioria da disseminação que é feita de informação na internet são robôs? Onde que o senhor se embasa aqui no Brasil, não na União Europeia, aqui no Brasil?
O fenômeno é global, mas aqui no Brasil, se você fizer uma referência, por exemplo, ao bot Sentinel, que é um sistema que você tem de verificação de contas falsas no Twitter, você vai verificar que nos últimos 4 dias está nos trend topics de contas falsas a crítica ao projeto das fake news, ao projeto 2630. Você tem vários estudos sérios, você pode pegar tanto o trabalho feito pelo Pablo Orlado, da USP, como você pode fazer uma visita ao trabalho do David Nehmer, que também é muito focado na questão da disseminação de conteúdos, e você tem essa integração. A função da rede de distribuição automatizada é você dar volume para aquela desinformação ou para aquele ataque. Muitas vezes é um ataque direto com relação ao adversário, sejam políticos, sejam empresariais. Isso tem que ser coibido. Mas isso é coibido de uma forma bastante técnica. Você não afeta a manifestação da pessoa. Você corta essas ferramentas utilizadas. E você pode dizer, mas se precisar eu ter uma rede de distribuição automatizada, a Jovem Pan tem uma audiência imensa para atender aos seus espectadores, é bom que tenha uma rede automatizada de atendimento. Pode ter, não tem problema nenhum. Ela só vai estar identificada. Essa identificação é essencial. O Senado acabou de conduzir uma pesquisa de opinião onde você tem maciçamente os brasileiros querendo ser protegidos com relação a fake news e uma parte significativa, praticamente metade dos brasileiros, não sabendo que interagem muitas vezes com robôs. Isso é muito importante ser coibido, dando transparência. Você combate desinformação com mais informação, informação de qualidade.
Adrilho e Jorge.
Senador, existe no seu projeto a exigência de documentos, né, para abrir contas em redes sociais. Isso não seria temerário? Como é que funciona isso? Não pode implicar em perda de privacidade do usuário, de perseguição do usuário? Como é que funciona essa exigência de documentos formais para abrir contas em redes sociais?
Você passa a exigir para a identificação do usuário a apresentação de algum documento. Qualquer documento vale. Hoje as plataformas já usam esse recurso, mas só usam quando querem, seja por denúncia, seja por um questionamento do sistema interno. Se você for no termo de uso do Facebook, por exemplo, você vai ter lá uma aba de identificação, que você habilita ou não. Na mesma aba, ela garante a criptografia desse dado, ou seja, não tem risco para a segurança do cidadão. É preciso lembrar que hoje você tem praticamente um monopólio de comunicação digital. Então, a empresa, Facebook, a partir do momento que ela absorveu o WhatsApp, ela já tem ali a base de dados do telefone ativo, do qual ela manda SMS, do qual ela recolhe dados e interage em toda essa corrente. Isso já acontece. O que muda com o projeto de lei? Passa a ser obrigatório ter essa identificação e ela só pode ser acessada mediante ordem judicial. Ou seja, era uma proteção para o usuário e uma proteção para potenciais vítimas sem nenhum tipo de risco para a privacidade, para manifestação de conteúdos ou para algum tipo de subtração de dados. Lembrando que essas mesmas plataformas já estão no ponto de vender o serviço de transferência de dinheiro online. Se você vai ter a guarda da conta, da senha, você alegar que não pode ter a guarda de um CPF ou de um RG, é até uma piada.
Paulinha.
Tem algumas perguntas aqui das pessoas no Twitter. O Reinaldo Soares diz assim, ó, não entendo, temos os IPs que já mostram o nosso endereço eletrônico e vincula o CPF ao serviço de conexão. Criar mais burocracia em um projeto, antes foi falado aí com especialistas reais da área para se criar isso, e ele continua um pouco aqui à frente, dizendo que muitas pessoas mal intencionadas podem usar dados vazados, de repente o senhor falou aí, né, do envio desses documentos, documentos falsos, não sei, alguma coisa que pode se considerar, e aí a gente cai no mesmo bololô, né, de criar contas falsas baseadas em pessoas que de repente nem existem. Contempla isso, esse projeto?
Veja, a questão da investigação para identificação do usuário não é tão simples como tentam fazer parecer. Eu sou delegado de polícia de carreira em Sergipe, eu criei aqui a Delegacia de Crimes Cibernéticos, dei aula de repressão a crimes cibernéticos pelo Ministério da Justiça. Para você identificar um usuário só através do seu IP, você tem que fazer uma série de cruzamentos. E qualquer usuário intermediário vai conseguir mascarar esse IP. Não é tão simples. Quando você faz a identificação nominal do usuário e deixa isso numa camada de segurança criptografada, só acessada através de uma ordem judicial, você facilita a grande massa de investigações. É claro que investigação criminal sempre é um jogo de gato e rato. Você fecha uma porta, o criminoso vai tentar criar outra, não tem dúvida com relação a isso. Mas você reduz muito a incidência, você torna o crime mais difícil e você protege mais a potencial vítima, você dá uma possibilidade que ela identifique seu agressor. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa baseada efetivamente em um estudo técnico que não é de hoje. Isso é um debate global, repito, e que vem se arrastando por muito tempo, com soluções autoritárias, como é o caso da China, e soluções mais libertárias, como você vai ter nos Estados Unidos. A gente está caminhando no meio dessa linha, regulando a atividade, mas preservando com muita certeza a liberdade de expressão do cidadão, que deve ser um bem e é um bem assegurado constitucionalmente.
Muito bem, senador Alessandro, uma última questão aqui para o senhor. Eu estou com o site do Senado Federal aqui aberto, exatamente na página do projeto de lei 2630, e aqui eles fazem uma enquete com o público exatamente perguntando se aprovam ou reprovam esse projeto. Nós temos 352 mil pessoas que votaram sim, dizendo que aprovam o projeto, mas nós temos 419 mil pessoas dizendo que reprovam esse projeto. Essas 419 são robôs, senador, ou são pessoas comuns?
Acredito que sejam pessoas. Imagino que o sistema do Senado de pesquisa online, de enquete, tenha algum tipo de trava de segurança para evitar comportamento automatizado. É um dado importante, esse dado não é ignorado. Mas assim como a gente leva em consideração a pesquisa que foi conduzida pelo Data Senado, ouvindo pessoas do Brasil inteiro e dando uma margem de certeza muito grande no sentido de aprovação de uma iniciativa legislativa que vai punir, vai coibir fake news e vai evitar essas ferramentas de desinformação. A gente tem certeza que está trilhando um bom caminho na defesa da sociedade.
Muito bem. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. As portas sempre estão abertas aí para a sua volta.
Obrigado, um abraço a todos.
É isso aí, gente. Vamos seguindo aqui com o programa, porque o governo de São Paulo anunciou ontem o seu plano para a retomada das aulas aqui no estado, e quem traz para nós todos os detalhes sobre isso é a repórter Beatriz Manfredini.
O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a retomada das aulas presenciais em todo o estado a partir do dia 8 de setembro. O retorno será feito em 3 etapas. Na primeira, voltam 35% dos estudantes, depois 70% e, finalmente, 100%. Nas primeiras fases, os alunos que ainda não estiverem indo às escolas deverão continuar assistindo às disciplinas online em esquema de rodízio. O governador João Dória, do PSDB, diz que as medidas afetam mais de 13 milhões de crianças e adolescentes e valem para todas as instituições de ensino, públicas ou privadas.
Incluindo aqui, nas decisões de hoje, da creche à universidade, rede pública estadual, rede pública municipal e, igualmente, as escolas particulares de ensino.
De acordo com o secretário de Educação, a ideia é que essa retomada seja feita em conjunto com todo o estado na fase 3 amarela do plano de flexibilização. Rocieli Soares ressaltou, no entanto, que caso alguma cidade retorne para a fase 1 ou 2 do plano, as escolas desses locais precisarão ser fechadas novamente.
Então o retorno será junto, e este retorno somente após 28 dias dentro do amarelo. Se uma região, porventura, regredir, ou seja, a gente já abriu as escolas, ficamos 28 dias no amarelo, abrimos as escolas. O que que acontece se uma região tiver algum, por exemplo, problema e tenha que regredir para a fase laranja ou até a fase vermelha? Aí nós vamos tratar a exceção ali naquela região, mantendo o estado aberto.
O secretário, que se recupera da Covid-19, ressaltou que a retomada depende de que todo o estado esteja na fase amarela do Plano São Paulo por 4 semanas seguidas. Além disso, as escolas deverão seguir protocolos, como preservar o espaço de 1,5 metro entre os estudantes e fazer revezamentos nos horários de intervalo, entrada e saída. O uso de máscaras será obrigatório para alunos e professores e os bebedouros só poderão ser utilizados com copos ou canecas. O governo ainda não decidiu quando o ano letivo de 2020 será encerrado. O secretário Rocieli Soares cogita ainda a implantação de um quarto ano opcional. As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 23 de março. Um decreto com as medidas de reabertura será publicado pelo governo de São Paulo em 2 de julho.
Muito bem, Paulinha, queria conversar contigo. Você é mãe de 2 crianças, né, Paula? Quantos anos têm os seus filhos?
Sim. 6 e 8.
6 e 8. Eu sou pai de uma que vai completar agora dia 30, 1 aninho. Eu tô vivendo uma situação diferente da Paula, porque eu deveria colocar já a minha filha em escola, né? Só que eu e a minha esposa, Paula, nós estamos revendo. Eu acho que esse ano a gente nem vai colocar a Helena numa escola, porque acho que não faz o menor sentido, né? Qual que é a tua preocupação com a volta das aulas com seus filhos, Paula?
Ah, tem muita preocupação. Eu acho legal ter um projeto detalhado, porque é bastante detalhado, né? Essa questão, por exemplo, do uso de máscara. É muito complicado para a criança, né? Os meus filhos, eles tentam usar, mas você vê que ali estão amplamente incomodados e a gente usa para acessar aqui algumas áreas sociais do prédio, porque, enfim, a determinação do conteúdo do condomínio, e você vê que eles não gostam. Eu fico imaginando usando isso o dia inteiro. Manter o distanciamento, talvez com menos da metade dos alunos em sala de aula seja possível, mas depois com retorno de 100%, como é que você vai manter um distanciamento social, né? A gente sabe como são as salas de aula, o contato mesmo da criança com a outra criança, que é super importante. Eu estou muito dividida a respeito dessa história, e não é só por uma questão do regresso em si, mas é até pelo psicológico das crianças, né? Porque eles estão numa expectativa muito grande de voltar. E aí se volta, e depois se tem um caso, vai fechar de novo, aí manda as crianças de volta para casa. É muito confuso para eles entender o que está acontecendo, e talvez essa nossa insegurança também reflita sobre eles. Mas por um lado, é esperançoso você imaginar que vai ter uma volta. É muito ruim ficar nessa situação de imaginar que não vai ter jeito, que até ter uma vacina não tem como. E eu acho que, mesmo com as medidas de segurança, é muito difícil de delimitar isso para a criança. Essa é a impressão que eu tenho. E também essa questão de surgir ali no núcleo familiar alguém detectado com Covid, o que é que se faz? Vai se fechar a classe, as pessoas vão ter que não ir mais, né? E tudo isso é muito confuso. Então, eu fico insegura, para dizer a verdade. A gente gravou um manual do filho com o psicólogo Thiago Tambonini, que é especializado em criança e adolescente, e ele falou que alguns pais estão decidindo por não levar. Você falou em não colocar sua filha na escola. Tem muita gente com filho no infantil que ainda não está alfabetizando e que tirou o filho da escola. Inclusive, muitas escolas que só têm infantil acabaram fechando aqui em São Paulo, porque não conseguiram mais pagar os seus funcionários, porque os pais resolveram simplesmente acabar com o ano, né? No sentido de escola, não vai ter mais, então vamos tirar, não pagamos mais a mensalidade, essas escolas estão sofrendo muito. Eu acho que é uma coisa muito delicada e que cada família vai decidir, e a escola, no sentido, não sei se da escola pública, mas na particular, pelo menos, vai ser muito pressionada a manter as aulas virtuais. Porque e se uma família decidir que não se sente seguro bastante para mandar o seu filho na escola? Como é que eles vão resolver isso?
Exatamente. E tem toda uma questão que afeta diretamente, né, Paula? A formação, né? No caso, por exemplo, a minha filha, que vai completar um ano agora, eu tenho certeza que a formação dela está sendo prejudicada na medida que falta esse tipo de apoio pedagógico, da presença de uma creche, de uma escola, né? Mas, enfim, deixa eu perguntar para o Adriles. Adriles, esse plano que foi lançado ontem aqui em São Paulo, eu estudei bem ele, é um plano que tem 3 fases, né? Então, dia 8 de setembro, segundo o que foi anunciado, são 35% dos alunos que estão liberados, não é a totalidade. Aí na segunda fase é que vai para 70% e na terceira vai para 100%. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse plano: a obrigatoriedade do Estado estar na fase amarela por 28 dias consecutivos, principalmente no mês de agosto. Ou seja, o que traduz isso, Adriles? Não está certo dia 8 de setembro, não. Foi lançado uma data, mas isso não quer dizer que realmente aconteça, né?
Você que estudou esse plano, você poderia me explicar essa lógica meio difusa do governo, né? Porque eles abrem shoppings, vão abrir bares e restaurantes, a gente não está numa fase boa, não precisa nem ser estudioso para perceber isso, não abriram parques e vão deixar as escolas relegadas a 8 de setembro. Fica curioso, né? Fica parecendo pressão de grupos socioeconômicos do governo, que não estão tão interessados aqui, o governo não está tão interessado assim, num serviço extremamente essencial que é a educação. Porque a gente fala de aula virtual, 35%, mas sobretudo as escolas com alunos mais carentes, de periferia, mais pobres, se ressentem muito do ambiente escolar. É lá que é feita a alimentação. Grande parte desses alunos provavelmente não vão voltar. Hoje eu estava vendo uma matéria do Estadão de São Paulo que mais da metade dos alunos parece que vai recorrer em evasão escolar. Esses alunos que são mais pobres, mais carentes, ficam à mercê de grupos de crime organizado, ficam à mercê de eventual violência doméstica, de má situação doméstica com os pais desempregados. Ou seja, a escola presencial, ela é fundamental para a formação do aluno mais carente. E esse déficit, né, esse tempo espaçado de não aprendizado, só realicerça, só aprofunda as desigualdades sociais. Eu acho que a escola, nesse sentido, é um serviço essencial, tão essencial quanto saúde e comércio de alimentos, né? Então, eu acho temerário esperar até 8 de setembro. Eu acho que a vida tem um quê de risco calculado. Realmente é muito complicado essa volta à escola. É muito complicado uma criança manter um distanciamento de 1,5 metros da outra ou usar máscara. Eu acho que a gente vai ter que repensar a questão do isolamento, sobretudo isolamento de grupos mais vulneráveis, né? É claro que vai ser precário esse tipo de isolamento, de distanciamento social dessas crianças. As crianças, é bom lembrar, não são um grupo de risco da Covid, mas elas vão ter que ficar distanciadas, sobretudo de idosos, seus avós. E esse controle vai ser muito difícil, mas pelas razões que eu elenquei aqui, eu acho que a educação, sobretudo a educação para os mais pobres, ela é um serviço essencial, sim.
Muito bem, gente, girando o assunto aqui no Morning, por 7-4, o STF decidiu nesta quarta-feira impedir que estados e municípios endividados reduzam o salário de servidores públicos como forma de ajuste das contas públicas. O sinal vermelho do Supremo à aplicação dessa medida frustra governadores e prefeitos que esperavam poder usar, sim, esse instrumento para reequilibrar as finanças. Adriles, ainda dá tempo da gente te ouvir um pouco sobre isso.
Olha, parece que existe uma casta aristocrata, né, no país, que é a casta do servidor público. Não estou querendo demonizar toda a servidoria pública do país, mas o Supremo acha o seguinte: a gente está endividado, a gente está com as contas em déficit, essas contas em déficit causam uma pandemia de desorganização nas finanças do país, essa desorganização promove a perda de investimentos internacionais, perda de empregos, perda de trabalho. Mas, segundo o Supremo, essa casta privilegiada de funcionários públicos tem que receber em dia com salário integral, com aposentadoria integral, coisa que não é afeita a nenhum tipo de outro brasileiro. Se a gente vive numa democracia, acho que todos têm que ter os mesmos direitos, né? Aposentadoria integral, salário integral. Enfim, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Os municípios, os governantes não podem gastar mais do que arrecadam. Mas quando eles estão em dívida pública, quando eles estão sufocados, eles têm que pagar a servidoria pública, graças a mais essa outra decisão arbitrária e completamente descolada da realidade brasileira, sobretudo descolada de uma realidade pandêmica, né, de caos nas contas públicas. E a casta aristocrata dos servidores públicos tem que ser pago absolutamente em dia, não pode ter redução salarial, não pode ter aposentadoria. Tem que ter aposentadoria integral, okay. Coisa que difere de toda a população brasileira, graças aos erros fundamentais do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, Adrilly Jorge. Paulinha, nós temos tweets de hoje?
Temos, e estão maravilhosos, né? Ida Lima, éramos mais felizes quando era apenas uma nuvem de lágrimas. Hoje é hashtag nuvem de gafanhotos. As pragas chegam com tudo. Vamos para o próximo, Roberta Carmo, hashtag nuvem de gafanhotos. Ramsés vendo a gente reclamando de somente duas pragas.
Muito bom.
Qual será a outra, hein? A de gafanhoto a gente já sabe. Ida Lima. Ah, não, já foi, gente. Agora é Silzata Gonzato. Hashtag nuvens de gafanhotos, aperitivo para maratona de séries. E aí temos Caco, o sapo, lendo um manual de como fazer gafanhoto frito.
Muito bem, Paulinha, um beijo para você. Muito obrigado mais uma vez por tudo e a gente se vê amanhã.
Até amanhã.
É isso aí, Adriles.
Vai ter indigestão com a quantidade de gafanhoto frito que a gente vai comer. É bom que vai sanar a fome brasileira.
Aquele abraço, Adrilho Jorge.
Até mais, querido.
Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Amanhã é sexta-feira e você sabe muito bem, 10 horas da manhã tem um encontro marcado aqui conosco, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, na Rádio Jovem Pan, Rádio que virou TV.
BR, e venha com tranquilidade. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Lojas 100 informam. O pagamento das prestações poderá ser feito sem pressa. Atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue.
População indígena e pessoas com deficiência. Tem que vacinar. Procure um posto de saúde e leve a caderneta de vacinação. Movimento Vacina Brasil contra a Gripe. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para a Nestlé, forma sustentável, para que você tenha seus cafés preferidos em casa, todos os dias. Pelo site nespresso.com ou aplicativo, faça seu pedido e aproveite nosso